Rádio Angola Unida. Esta é a 19ª edição da Rádio Angola Unida. Nos microfones, a Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, boa tarde, bom dia aos nossos ouvintes em Angola e também que estão na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Carlos, a previsível política de Trump com o regime angolano.
Como vimos, Donald Trump é o 45º presidente norte-americano, tomou posse ontem, dia 20 de janeiro, e rapidamente agiu de acordo com aquilo que nos últimos tempos tem feito, principalmente dirigido à política interna norte-americana. Uma semana antes, aquilo que se apercebeu em relação à África tinha a ver, se calhar, com os acordos que tem a nível económico e financeiro dinamizador de algumas economias de alguns países africanos. Estou a pensar, por exemplo, no AGOA, que foi algo que Angola nunca quis beneficiar, porque mais de 10 anos no AGOA e não se tem conhecimento de uma exportação relevante a esse nível para os Estados Unidos a custo zero. Por isso, Donald Trump, nessa forma, em relação a Angola, teremos um interesse, sim, em relação à produção e exploração de petróleo das diversas companhias que, direto ou indiretamente, têm interesses não só em Cabinda, como também em algumas explorações em águas profundas em território angolano. Uma preocupação para os partidos da oposição e a sociedade civil angolana foi também, ou induz um pouco, que não vai ser uma grande preocupação para a administração Trump os direitos humanos. Digamos que o fator direitos humanos pode passar para um segundo plano, em detrimento para beneficiar negócios que companhias norte-americanas venham ou estejam neste momento a desenvolver em Angola. Daí que os partidos da oposição e a sociedade civil vão ter que ser muito mais acutilantes, com denúncias muito mais frequentes e bem focalizadas, utilizando os canais, nomeadamente Embaixada, Departamento de Defesa, Departamento de Estado, mais o Departamento de Estado, o subsetor para a África e para a África Austral e subsaariana, para fazer ou para canalizar as denúncias. Nós estamos em período pré-eleitoral, estamos a caminhar para eleições em Angola. Presume-se que a administração Trump estará virada mais para o espaço fora dos Estados Unidos a partir do primeiro trimestre deste mandato. Quer isto dizer que talvez um mês ou dois meses antes, os angolanos, organizados na sociedade civil e os partidos de oposição, estejam em posição para esclarecer e elucidar melhor esta administração Trump de tudo aquilo que possa se passar em Angola, principalmente tudo aquilo que seja relacionado com o processo eleitoral, com o ato eleitoral e o após eleições, mediante os resultados que venham a acontecer. Por isso, não se espera grandes, eu não diria facilidades, mas uma grande atenção por parte de Trump em relação aos problemas africanos. Se por um lado ele tem uma linguagem dura para com as ditaduras africanas, mas o pragmatismo como homem de negócios, que é a grande experiência que Trump tem, e não na área governativa ou até ao nível da diplomacia, é preferível, é previsível que Trump tenha para com o continente berço um aspecto, uma política de cariz secundária, privilegiando, isso sim, todos os negócios, tudo aquilo que possa efetivamente criar riqueza e emprego nos Estados Unidos, e fazendo uma ligação com os países africanos, nomeadamente na importação para os Estados Unidos, a exportação de matérias-primas, nomeadamente petróleo, para os Estados Unidos e outros tipos de negociações, como também a exportação dos Estados Unidos de tecnologia, de maquinaria, nomeadamente, por exemplo, os caminhos de ferro de Angola, para as centrais térmicas, com os grandes geradores que os Estados Unidos têm. Por isso vai ser uma política muito pragmática e para a defesa dos direitos humanos e para a defesa da democracia e do Estado de Direito em Angola. Os partidos de oposição e a sociedade civil vão ter que esforçar um bocado.
Mas então, qual a diferença entre a política de Trump em relação ao presidente Bush?
Bem, o presidente Bush não tinha, digamos, este grande fator de base, e é uma perspectiva que o Trump tem de homem de negócios, ou seja, o homem de negócio visa o lucro. Ele, como presidente dos Estados Unidos, não visa o lucro, mas pretende essencialmente aumentar o rendimento, dar essência e valor ao sonho americano, de todos poderem ter uma oportunidade de ganhar o seu espaço na economia, de enriquecerem e fomentar a riqueza e o emprego nos Estados Unidos. E só nesse alinhamento é que entram efetivamente os países, nomeadamente estamos a falar em particular africanos e muito mais Angola. Para Eduardo Santos, para o regime do MPLA, ter um Trump neste momento será, eu não direi uma vantagem, mas possa efetivamente passar-lhes pela cabeça que não será tão acutilante, tão agressivo em termos de direitos humanos. Mas com alguma perspicácia e com uma metodologia inteligente da parte dos partidos políticos da oposição, talvez saibam transmitir à administração Trump que só beneficiará ou só consegue, digamos, fazer esta ligação das potencialidades de Angola enquanto agente económico também mundial, em parceria com os norte-americanos a nível de negócios, se tiver um Estado democrático e um Estado de Direito que defenda os direitos humanos. Trump é sensível a esse tipo de situação, como sabemos, até com algumas declarações bombásticas que fez na sua campanha eleitoral contra alguns ditadores africanos. Mas tudo vai depender da forma como os partidos da oposição e a sociedade civil angolana vão conseguir transmitir de uma forma subtil e clara de que em Angola os interesses norte-americanos provavelmente possam ser do interesse de ambos os povos americanos e angolanos se Angola beneficiar, após eleições, de um regime democrático, de um Estado de Direito, e para isso nós precisamos de um processo eleitoral e de eleições livres, justas e transparentes. Ou seja, se houver um trabalho, como eu disse, 1, 2 meses antes. Antes disso, vai ser um bocado difícil chamar a atenção no primeiro trimestre de Trump para os assuntos africanos, mas eu acho que, em termos de sensibilização do Trump para a situação de Angola numa altura de eleições, é muito mais sensível, mais perto do processo eleitoral.
Mas, Carlos, a UNITA, por exemplo, acaba de tornar público o seu interesse de poder vir a fazer uma coligação com os partidos, com qualquer partido. indicando que estava disposta, predisposta, pronta para assim fazer. Não poderia, por exemplo, parte dessa coligação ser também refletir nos interesses, digamos, de poder vir a convencer os americanos em relação à necessidade de mudança de regime?
Bom, essa via proposta de Samakuva, em nome da UNITA, numa coligação, não passam de palavras e boas intenções, e não é nenhuma novidade, porque a UNITA já antes das eleições de 2012 e 1998 também se propõe a fazer uma coligação. A Casa CIE, pelo menos a UNITA e a Casa CIE, fora da Assembleia Nacional, o BTP, o BD, PDP, ANA, o PRS também, parece que aquilo que se posicionam mais é no sentido de que vamos pontualmente conversando e arranjar partes comuns, por exemplo, em relação ao processo eleitoral, onde não pode estar um fiscal, digamos assim, um agente eleitoral da Casa CIE, estará um da UNITA, onde não possa estar nas rondas nem da UNITA nem da Casa CIE, estará um do PRS. E dessa forma, conjugando esforços no sentido de fazer o controle. Agora, uma verdadeira coligação de partidos, embora se entenda que isso fosse uma das formas que os angolanos iriam encarar positivamente como um método para derrubar eleitoralmente, através do voto, o regime do MPLA, na prática dá-me ideia que depois as lideranças acabam por não chegar a pontos comuns. Mas se perguntar-se aos outros partidos, de uma forma ou de outra, divergindo no conceito de coligação ou de plataforma de ideias, acabam por cada um ir per si para as eleições e depois, mediante os resultados que cada um consiga, fazer isso. Também da parte não só da administração Trump, mas também da União Europeia, essa ideia é muitas vezes colocada na União Europeia. E provavelmente a administração Trump também opte por tentar convencer de que seria melhor a oposição angolana arranjar uma forma de conseguir alguns pontos em comum e concorrerem, digamos, às eleições, eu diria, mantendo talvez algumas individualidades, a sua parte diferencial, mas se conseguissem em simultâneo partes comuns e mostrar ao eleitorado que há uma vontade compacta da oposição para mudança de regime nestas eleições deste ano, se talvez fosse positivo. Não me admiraria que Donald Trump pudesse optar de passar essa mensagem à UNITA, à Casa CIE, a todos os outros partidos angolanos.
Carlos, vejamos o seguinte. Nós temos, por exemplo, os republicanos a controlarem o Senado e a Câmara de Congresso americano. Então, qual seria aqui a oportunidade para tanto a nossa sociedade civil e os partidos da posição, fazerem sentir a sua voz nessas câmaras?
Bom, rapidamente está a criar os canais para fazer fluir essa informação de uma forma bilateral, ou seja, informando, mas também recebendo feedback da parte da administração Trump à medida que vai obtendo essas informações. Ou seja, à medida que vai sabendo quem é o subsecretário de Estado os assuntos africanos ligados ao Departamento de Estado, etc, etc, os partidos da oposição e a sociedade civil, aquela parte que está devidamente organizada, através até da própria Embaixada em Luanda, criar os canais e sabe, conhecendo as pessoas que vão ficar com essas matérias, não é? E essa fase, enquanto que Trump está preocupado mais no primeiro trimestre com, e é natural que assim seja, com o próprio país, vai-se criando condições para que depois, um mês ou dois meses antes das eleições, como eu referi, criando-se esses canais, essa informação começa a lascar, não é? E começa a haver um feedback que é desejável. E penso que será dessa forma que se vai conseguir chamar a atenção de Trump para a situação de Angola, que é realmente a grande oportunidade que o eleitor e o cidadão angolano têm para mudar este regime de cariz ditatorial que está em vigor pelas mãos do MPLA desde a independência.
Mudança de assunto. Carlos, Eduardo dos Santos dá mais dinheiro ao registro eleitoral sem se saber qual será o financiamento ao acto eleitoral e os partidos concorrentes. Como assim?
Esta informação foi vinculada esta semana, por isso foi disponibilizado cerca de 6 bilhões de kwanzas a mais, para além dos cerca de 40 bilhões de kwanzas que foram uma estimativa concretizada para o processo de registro eleitoral oficioso controlado pelo Ministério da Administração Territorial, o MAT, e que, por aquilo que se consta, cerca de 30 bilhões já teriam sido esgotados. Os próprios partidos da oposição e algumas vozes da sociedade civil interrogam-se para onde é que foi gasto tantos bilhões de kwanzas, não é? Num processo que só vai ainda terminar em março. Enquanto isso, aprovou-se um OGE e os partidos da oposição perceberam rapidamente que não havia na dotação para as eleições um valor considerável para fazer o processo efetivo das eleições em Angola. De certa forma, o Ministro das Finanças terá dito na Assembleia Nacional e mesmo no Ministério que tutela de que em devido tempo essas verbas seriam disponibilizadas, mas dá a ideia que o titular do Poder Executivo, Eduardo Santos, está mais preocupado com este processo eleitoral oficioso do que garantir ou avançar números efetivos para que, por exemplo, os partidos políticos concorrentes às eleições gerais de 2017 recebam verbas para fazer as suas campanhas, não é? Não sabem ao certo quanto é que vão receber e quando vão receber. Por isso, esta notícia de mais verbas, quando efetivamente o MPLA e o titular do Poder Executivo e presidente do MPLA, Eduardo Santos, continuam nesta senda de estipulam um determinado orçamento, começa-se a esgotar ou esgota-se esse orçamento, avançam-se mais uns 6 bilhões e ninguém justifica como é que eles foram gastos, de que forma é que foram gastos, com quem é que foram gastos e quais os resultados. Por isso, isto só cria falta de transparência e suspeição, que nesta matéria delicada de processo eleitoral é efetivamente preocupante.
Então, para o cidadão comum, até que ponto essa notícia poderá comprometer a sua participação no processo eleitoral?
O cidadão comum continua a ser pressionado para fazer o seu registro, principalmente os jovens. Dizia o MAT que brevemente vão atingir 7 milhões de pessoas, de eleitores que já fizeram prova de vida ou que obtiveram pela primeira vez os seus registros, que cerca de 1.200, aliás 1 milhão e 200 mil, penso eu, que serão jovens abaixo dos 28, 27 anos. O que vem comprovar que, efetivamente, no cômputo geral, a componente juventude é um eleitor muito importante para ser sensibilizado para o voto. Agora, existe efetivamente grande esforço financeiro, e a prova são este avanço de mais cerca de 6 bilhões do Kwanzas para o processo do registro eleitoral oficioso, e na verdade o cidadão comum começa a perceber de que há aqui uma excessiva preocupação num registro feito por quem é árbitro e jogador ao mesmo tempo, ou seja, é o próprio governo que também vai concorrer pelo MPLA às eleições, que está a controlar na íntegra este processo, quando devia ser o CNE, como se sabe, e que há uma grande preocupação de cariz financeiro neste aspecto, não é? Repare-se que em simultâneo, se formos olhar para a sociedade, há uma problemática de falha de pagamentos de salários da função pública de dezembro, está o mês de janeiro quase a terminar, e com falhas a esse nível, e digamos que a preocupação não é o cidadão funcionário público ter o dinheiro do seu ordenado para alimentar a família, mas mais sim todo um processo de que não se sabe quem é que está a beneficiar e como é que esses valores estão a ser aplicados. Não há uma informação, uma auditoria. A auditoria que existe é aquela, os ficheiros que ciclicamente entregam ao CNE para cumprir dessa forma a lei, porque está estipulado pela lei, mas depois de repente os 40 bilhões já não chegam e é preciso mais 6 bilhões. Obviamente que o cidadão angolano começa a ficar um bocado pessimista de que vai ter eleições que ele pretende que sejam livres, justas e transparentes, com o executivo angolano a agir desta forma.
Haverá limite quanto o orçamento alocado para a realização das eleições?
Essa é uma grande dúvida, mas dizem que o titular Poder Executivo, que no OGE, está a rúbrica criada, os valores reconhecem que não são, que são insuficientes, fica sempre aqui uma suspeição, e se não houver valores, será que Eduardo Santos não marca eleições e adia as eleições por falta de dinheiro, por falta de financiamento? E este tipo de suspeições, quando ao mesmo tempo pretende-se que haja um registro, começa a criar alguma desmotivação e algum desinteresse a parte dos jovens de se registarem, e isso é mau, porque sabemos que o absentismo eleitoral e essa falta de registro apenas vai beneficiar a quem está no poder, não é? Por isso, vamos ver o que é que se vai passar. O tempo vai avançando, os meses, daqui a um bocado já caímos em agosto, e os partidos de oposição, nomeadamente, têm que estar muito mais atentos e pressionar grandemente o Executivo angolano, na Assembleia Nacional, nomeadamente, para que se cumpram as tarefas que foram acordadas em devido tempo e que não estão a ser cumpridas.
Terá algum partido da oposição a capacidade de recorrer a financiamento ou a empréstimos externos para a realização das eleições, caso Angola, o governo angolano, declare-se incapaz de financiar essas eleições?
A lei dos partidos políticos angolanos atual não permite financiamentos externos a nenhum partido angolano.
Ok. Bom, então, Carlos, vamos a um outro assunto. A cólera está a aumentar em Angola e a diminuição dos medicamentos e outros materiais continuam a faltar nos hospitais públicos. Como assim?
O CUNENA, a Igreja, voltou a denunciar os hospitais estão realmente sem medicamentos, sem materiais necessários para fazerem os tratamentos aos doentes, para salvar vidas, digamos assim. Os próprios médicos, o pessoal auxiliar, os enfermeiros denunciam, a Igreja está a fazer essa denúncia do PNEN e que de alguma maneira vai se alastrando como se fosse uma epidemia pelas restantes províncias de Angola. Realmente não se compreende, não se entende, e nós temos como Ministro da Saúde uma pessoa que esteve ligada ao OMS, a Organização Mundial de Saúde, e que tem uma sensibilidade muito grande para este tipo de questões, e apareceu a epidemia da cólera no Zaire, que já se estendeu para o KwaZulu-Sul. Já em Ruanda está-se a tomar as medidas, porque efetivamente onde abunda o lixo, onde a época das chuvas começa, onde o saneamento público é deficitário ou não existe, estão criadas as condições para que a bactéria ligada à cólera prolifere e comece a matar e a dinamizar, coisa que nós, angolanos, não gostaríamos de ter, depois de termos um ano de 2016, curiosamente o início do ano de 2016 foi muito complicado, ao longo do ano com a febre amarela, só no final do ano é que as coisas começaram a ser, a diminuir essa epidemia, e agora estamos a braços com a cólera. Isto são doenças que, transmissíveis, e que pela falta de higiene, mas a falta de higiene não é o cidadão em si que não tem higiene, é um governo que não se preocupa em dar condições de vida básica para que a sua população, para que as famílias angolanas, para que as crianças angolanas, para que os idosos, para que a força de trabalho que ficando doente não trabalha, há um aumento do absentismo, não há produção. Não havendo produção, as empresas não criam riqueza, não dão lucro. Isto é uma bola de neve que acaba sempre por cair, quer queira ou quer não queira, no colo do titular do Poder Executivo. Porque é a pessoa que tem por obrigação criar e dotar, através do Orçamento Geral do Estado, as condições financeiras, não estar apenas, como vimos no tema anterior, muito e demasiadamente preocupado com o processo de registro eleitoral oficioso, mas também criar condições para que, efetivamente, se reduza a mortalidade no país. Por isso, isto é um tipo de condições que os angolanos têm e que, realmente, a maioria deles, conscientemente, pensam que, efetivamente, só através do voto é que consegue resolver definitivamente o problema. E o problema é debelado, é sanado, é resolvido com o afastamento, através das eleições, daqueles que durante estes anos a fio desgovernaram o país. Não souberam governar, não sabem governar. E o MPLA, realmente, por muito que diga, por muito que faça, por muitas mensagens e informação que passe de propaganda através dos médios que controla em Angola, não consegue já, perante a realidade que se está a viver, nomeadamente esta nova situação agora, que é preocupante, numa capital de mais de 6 milhões e 900 mil habitantes, termos uma epidemia de cólera. Por isso, não deixa de preocupar.
Carlos, a gente precisa compreender o seguinte. Como é possível, por exemplo, com a previsão do Orçamento Geral do Estado, não consigamos até agora, por exemplo, termos alocado fundos para situações como essas?
Nós só podemos chegar a uma conclusão de que não há uma grande preocupação, que é uma grande demagogia de quem governa, a dizer, por um lado, que estão a resolver, que estão a fazer, mas que depois nada fazem. Não ligam exatamente para a maioria da população que é pobre, para a maioria daquelas crianças de rua e que vivem naquilo que está à vista de toda a gente, que não se consegue esconder. Ora, quando se faz um OGE, quando se fala que as despesas sociais são superiores a despesas militares, por exemplo, que aumentam de ano para ano em cada OGE, não é? E vêm depois contrapor, no sentido de tirar areia para os olhos dos angolanos e das famílias angolanas, como dizendo que as despesas sociais são superiores a todas as outras. Em termos percentuais, é um facto, mas também o que é um facto é que as outras despesas, nomeadamente militares, e outras rúbricas que nem sequer se sabe como é que a Casa Militar vai usar, como é que a Casa Civil do Presidente vai utilizar, como é que certas despesas vão ser aplicadas, é por aí que se perdem muitos bilhões de kwanzas quando deviam estar a ser aplicados de uma forma preventiva para criar uma situação mais favorável ao saneamento público, criando condições para que estas epidemias não surjam. Por isso, a grande responsabilidade está o titular do Poder Executivo, quer ele queira, quer ele não queira, porque é ele que faz o Conselho de Ministro, é ele que tem que chamar os seus auxiliares, como diz a nossa Constituição, e dizer aos ministros, aos secretários de Estado, que têm que apresentar soluções e o cabimento a nível do orçamento suficiente para, em termos preventivos, resolver. Ora, se não fazem prevenção, se perante a epidemia, neste caso da cólera, está aí criada uma situação complicada e depois vêm dizer que não há verbas suficientes, pois então se calhar talvez não sejam necessários os tais cerca de 6 bilhões para o processo eleitoral oficioso, mas sim ir salvar vidas de angolanos, de famílias que são, e como sabe a cólera, entra dentro de um lar e acaba por atingir a todos por contágio muito rápido, não é? E essas famílias pobres vivem em moceques, em sítios que efetivamente não têm condições básicas de vida. E essa responsabilidade, sem dúvida alguma, é da parte de quem governa, do titular do Poder Executivo, que é presidente do MPLA.
Carlos, então para que não serve o Parlamento quando este não consegue supervisionar ou fiscalizar o Orçamento Geral do Estado?
É conhecido o acordo do Tribunal Constitucional, que já tem alguns anos, que não permite que os auxiliares do titular do Poder Executivo, ou seja, os ministros, serem questionados, irem à Assembleia Nacional, serem questionados pelos senhores deputados. Entendeu o Tribunal Constitucional que eles respondem perante o titular do Poder Executivo e nunca poderão responder na Assembleia Nacional sobre questões que os deputados ou grupos parlamentares queiram assim questionar. Por isso temos esse problema legal, ao mais alto nível, que foi um acordo do Tribunal Constitucional. A partir daí, há sempre a possibilidade do partido da oposição a tentarem agendar um assunto, um tema, que o MPLA acaba por ter uma maioria mais que absoluta de não permitir esse agendamento. Por isso, acaba por ser ineficaz esta situação atual que temos na Assembleia Nacional e que os angolanos, a maioria dos angolanos pobres, e que são pobres, pois através do seu voto em consciência, alterarem esta situação de forma que, efetivamente, a Assembleia Nacional cumpra uma das suas funções fundamentais, que é fiscalizar os atos governativos em Angola, para além daquilo que eu referi, que é o tal acórdão do Tribunal Constitucional.
Carlos, os preços estão a aumentar e as divisas escasseiam enquanto o Executivo angolano promete a crédito aos jovens empreendedores de bilhões de kwanzas. O que estamos aqui a falar?
Estamos a falar nesta última parte, que já faz parte da pré-campanha eleitoral, nitidamente, não é? Por isso, os jovens estão com alguma desconfiança em relação a esta proposta, de alguns bilhões de kwanzas que lhes vão ser facultados para criarem suas próprias empresas, terem um crédito bonificado na banca comercial e garantia do Estado nesses mesmos créditos. Digamos, só mesmo uma campanha eleitoral para vir com propostas destas numa situação em que realmente o país está a viver com falta, continuada falta de divisas, as caixas de câmbios, os bancos queixam-se que efetivamente os leilões do Banco Nacional de Angola não são, em termos de quantidade, necessários, mas também nós sabemos que o BNA continua com a corda na garganta, que é um termo mais popular, porque enquanto não convencer as entidades internacionais financeiras que está a pôr em prática a legislação contra o branqueamento de capital, enfim, tudo aquilo que efetivamente se vê obrigado, esta dificuldade das divisas é notória, não é? Inclusive até da moeda nacional, o kwanza, os próprios quinguiles queixam-se de falta de kwanzas no mercado. Isto vem logo traduzir-se no aumento do custo de vida. Por isso fez-se muita apologia antes de Natal da baixa dos preços dos produtos, mas mesmo essa informação desapareceu dos mídias oficiais, de uma TPA, de uma RNA, da Rádio Nacional de Angola, porque de facto a realidade voltou outra vez à subida dos preços elevados das mercadorias, principalmente a cesta básica, que continua a ser importado porque a produção nacional, sabemos nós que não é suficiente, nunca foi suficiente para alimentar e abastecer o mercado. Por isso, preços altos, inflação alta, que ronda mais de 40%, quando no OGE a previsão é de 14%, e nem por magia se consegue isso, mas quis o MPLA convencer os angolanos com a aprovação, porque partidos da oposição votaram contra, na sua maioria, pelo menos, e por isso o cidadão que é funcionário público recebe tarde mais horas, recebe pouco. Pouco porquê? Porque já é pouco em termos do ordenado e muito menos fica quando vai às compras, e sempre que vai para a semana seguinte e para o dia seguinte, o produto que vai comprar já está mais caro. Por isso, são dificuldades diárias com que os angolanos se confrontam, principalmente aqueles que vivem na capital, e que são muitos, são mais de 6 milhões e 900 mil, e por isso é um caso muito complicado para este governo, que faz absolutamente uma coisa incrível que já fez nos anos anteriores, e nós também já salientamos aqui, noutros programas, que é aprovar um orçamento absolutamente desajustado da realidade.
Mas, Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Há acusações, por exemplo, do regime estar a falsificar dados sobre a nossa economia, sobre a nossa situação económica. Não estará aqui o governo a jogar roleta russa com a segurança com a nossa própria segurança?
Bom, para ser verdade, essa situação detectada por organismos que acham que não, falta de fiabilidade ou de objetividade em alguma informação orçamental por parte do Executivo angolano, quando tem que prestar contas ou quando são pedidos relatórios, não são suficientemente esclarecedores sobre a situação financeira, sobre a situação económica do país, pois, objetivamente, isso, para além de ser ficar desacreditado perante a comunidade financeira internacional, também deixa o país em maus lençóis, como se costuma dizer, não é? Porque não se consegue, e está à vista, nós não conseguimos, nós não, quer dizer, o Executivo angolano não consegue, o titular de poder Executivo angolano, resolver o problema da crise, os problemas estruturais da economia, porque há uma falta de interesse, não há vontade política para resolver. Agora, o porquê de esconderem, o porquê de não informarem devidamente, ou haver alguma ocultação de informação de quem é financeiro, depois vai-se redundar que quando quer divisas, ninguém cede as divisas, não é? Porque há uma suspeição de que da falta de cumprimento da parte do BNA, por parte do Ministério das Finanças, por parte do Executivo angolano, e por isso esta impunidade, este esconde-esconde contínuo, obviamente que vai desacreditar o Executivo angolano internacionalmente.
Mas, quer dizer, por além de desacreditar o regime internacionalmente, quer dizer, estamos praticamente a viver num período de suspense e pelo agravante de possivelmente estarmos a ser intrujados sobre a nossa realidade económica.
Pois, mas essa intrugir-se, digamos, tem que haver, se formos à procura do novelo, não é? Começamos numa ponte e vamos por ali fora e tem que ir bater alguém. Não é? E quando começamos assim, vamos sempre bater nos mesmos, ou no mesmo, não é? Vamos bater no Executivo angolano. E depois terá que ser o Executivo angolano a vir esclarecer o que é que se passa, quando é interrogado por instâncias internacionais, quando necessita determinado valor de empréstimo e é pedido relatórios da situação verdadeira do país. E quando que se cria uma suspeição e duvida-se da fiabilidade dessa mesma informação, pois cria-se um descrédito, cai-se no descrédito e depois voltar a tornar credível toda uma situação ou aquelas pessoas que são responsáveis por atos de governação e que depois não querem assumir, não é? Por isso é muito complicado a situação presente.
Carlos, continuação de bom fim de semana e até a próxima semana. Obrigado pela sua colaboração. Boa noite, bom dia.
Um abraço aos nossos ouvintes também e cá estaremos na próxima semana com outros temas.
Pra ser feliz no dia. I'm gonna let you go. 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 I'm gonna let you